Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Bo. Nossa parasha inicia com o versículo Vayomer Hashem el Moshe. Deus disse a Moshe, venha ao faraó, eu o fiz e a seus conselheiros teimosos, de modo que eu poderei mostrar esses miraculosos sinais entre eles. Nós vamos anotar em nossa parasha que Parashat Bo, ela segue as parashiot Shmot e Va'era. Nas parashiot de Shmot e Va'era, aprendemos sobre a época de preparo para a saída do Egito. Na Parashat Bishalach, que é a parasha que segue nossa parasha, na Parashat Bishalach, vamos aprender o que aconteceu posteriormente à saída do Egito. Mas a própria saída do Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, é o que nós vamos aprender em nossa parasha. Também o início da nossa parasha, que vamos aprender sobre as últimas das 10 pragas que os egípcios apanharam, também já levam um caráter diferente das 7 pragas que nós estudamos em Parashat Va'era. São pragas diferentes. Já se sente nestas pragas o início da salvação, o início da solução da saída do Bnei Israel do Egito. Por isso, logo no início, quando aprendemos sobre Makat Arbe, a praga dos gafanhotos, já percebemos como é que os servos do faraó, Avdei Faraó, já imploram para o próprio faraó, Shalach et Anashim, despacha as pessoas e deixa elas servir seu Deus. E durante a parasha se destaca mais ainda a saída do Egito, quando Hashem pede para o nosso povo emprestar dos egípcios utensílios de prata e utensílios de ouro. E o versículo diz que Hashem deu graça nos olhos dos egípcios e eles de fato concederam objetos de ouro e prata com quais as Bnei Israel saíram do Mitzrayim. Depois vamos aprender nossa parasha como que eles prepararam o Korban Pesach, o sacrifício do Pesach, a oferenda de Pesach e as instruções da Shem, como que eles deveriam se comportar durante o primeiro seder. E finalmente, no término da nossa parasha, vamos aprender sobre a própria saída do Bnei Israel que saíram do Ramsés para a cidade do Sukkot. E assim diz o versículo, Vaihi be'etzem hayom hazeh, e foi neste mesmo dia, saíram todos os exércitos do Eterno da terra do Egito. Em outras palavras, nossa parasha, Parashat Bo, trata principalmente e exclusivamente sobre a saída do Bnei Israel do Eretz Mitzrayim, da terra do Egito. Mas quando nós vamos analisar bem o que acontece no início da nossa parasha, isto pode despertar uma grande pergunta. Hashem fala para Moshe, Bo el Paró, venha ao faraó, e conforme diz o Rashi, e dá para ele uma advertência. Vem, adverte o faraó. E as palavras que Moshe Rabbeinu fala para faraó, ad matai me'anta le'anot mipanai, até quando você recusa a se submeter a Deus. Diz o Rashi que a palavra le'anot, submeter, vem da palavra ani, pobre. Alguém que é, de uma certa forma, inferior. Diz Moshe para Faraó, até quando você continuará sendo arrogante? É a hora de se submeter, de se subjugar a Deus. Ou seja, se nós vamos avaliar bem, Moshe Rabbeinu se desloca, ele visita o rei Faraó e tenta induzir Faraó para se submeter e se subjugar a Deus. Faraó é o forte. Moshe Rabbeinu, por enquanto, está implorando para Faraó e tentando mostrar para Faraó que ele está seguindo caminho errado. Se nossa parasha destaca a Geulá do Mitzrayim, a redenção do Egito, destaca nossa liberdade, como que o início da nossa parasha ainda pode tratar com Faraó sendo o forte e Moshe Rabbeinu ainda implorando a ele. Mais ainda, o nome de qualquer objeto ou assunto demonstra seu conteúdo, seu caráter e sua personalidade. Como que pode ser que nossa parasha, que é principalmente, conforme dito antes, uma parasha de Geulá, de redenção, tem o nome Bo El Paró, venha Faraó, quando o motivo desta visita foi ainda implorar para Faraó e pedir a ele se subjugar diante de Deus? Ou talvez podemos fazer a mesma pergunta de uma forma diferente. Precisamos entender o motivo da divisão das parshiot. Parshat Vaera, que trata principalmente das pragas e punições que Faraó e os egípcios receberam, deveria também incluir o início da nossa parasha. As três últimas pragas que a Torá descreve em nossa parasha deveriam aparentemente fazer parte da Parshat Vaera. Nossa parasha deveria tratar exclusivamente sobre a saída do Egito e os preparos para a saída do Egito. Faraó sendo o forte e Faraó apanhando pelo seu egocentrismo e arrogância deveria fazer parte da última parasha da semana passada, Parshat Vaera. E para entender melhor o início da nossa parasha, vamos estudar o Zohar, que é a obra-prima da Kabbalah, que fala sobre nossa parasha. O Zohar faz a seguinte pergunta. Nossa parasha começa com as palavras Bo El Paró. Bo significa venha. Pergunta o Zohar. Lech el paró mi baile. O certo seria falar vai ao faraó. Por que que nossa parasha utiliza a palavra venha? E o Zohar explica. Vai significa vai sozinho. Venha significa venha acompanhado. Ou vem comigo. E o Zohar explica da seguinte maneira. Hashem levou Moshe Rabbeinu para os recintos mais íntimos do faraó, para enfrentar o próprio faraó, que o versículo chama ele de uma cobra forte e rebelde. Moshe Rabbeinu estava com medo de enfrentar esta cobra. Moshe Rabbeinu se aproximou somente para os Yeorim, para os lagos, para os rios do faraó. mas não quis, estava com receio de se aproximar para a própria cobra. Quando Hashem viu que Moshe Rabbeinu está com medo, Hashem diz o seguinte: Ani Hashem, venha comigo, venha acompanhado, eu sou Deus. E venha comigo, venha acompanhado, e você não precisa ter medo, e vamos juntos enfrentar a grande cobra, o faraó. E para entender melhor o Zohar, podemos explicar isto da seguinte maneira. Até agora, em todas as parshiot, quando encontramos as palavras Bo el Paró, venha o faraó, sempre em seguida encontramos instruções da Hashem para Moshe Rabbeinu, o que ele deve fazer quando finalmente se encontrará com o faraó. Bem diferente em nosso parashá. Em nosso parashá Bo el Paró, a Torá diz venha o faraó, e não fala o que Moshe Rabbeinu deve fazer quando se encontrar com o faraó. Por isto explica o Zohar que venha a faraó é um assunto por si só. Em outras palavras, o objetivo era nada mais do que se encontrar com o faraó, mas era um encontro de um caráter totalmente diferente. Um encontro como objetivo de quebrar e anular o próprio faraó. Conforme diz o versículo, de modo que eu poderei mostrar esses miraculosos sinais entre eles. E o Zohar se prolonga descrevendo como que este encontro deveria ser feito. E diz o Zohar que Deus levou Moshe Rabbeinu até os recintos e câmaras mais íntimas do faraó, sendo que o objetivo de desmontar e destruturar o faraó, anular sua arrogância e egocentrismo, deveria ser feito na raiz, na essência do faraó, onde que faraó se sente o mais forte e mais seguro. Por isso diz Hashem para Moshe Rabbeinu, esta vez não basta encontrar faraó quando ele sai para as águas, quando ele sai visitar o rio Nilo. Mas esta vez, você, Moshe Rabbeinu, deve ir até a casa do faraó, até o palácio do rei. E quando você chegar ao palácio do faraó, você vai entrar nos recintos mais íntimos deste palácio. Que nestes recintos íntimos é onde que é a Icardira, a principal moradia do faraó. E eu quero dizer a Hashem que nestes recintos mais íntimos, onde que faraó se manifesta com toda a sua segurança e força, é justo neste nível eu quero que você desestruture e desmonta o faraó. E através disto, os assuntos secundários com certeza vão se destruturar e anular também. E na realidade, o assunto de enfrentar a essência do faraó não era apenas uma ameaça. Isto aconteceu no Makat Bechorot, na praga dos primogênitos, quando o próprio faraó se acordou durante a noite, bem diferente de que é o costume dos reis, que acordam bem tarde. Ele acordou antes e depois seus servos. Foram procurar Moshe e Aaron. Esta vez foi o próprio faraó que foi procurar aonde que se encontra Moshe e Aaron. E ele foi implorando, Kumutse umitohami, se levantem e saiam do meu povo. Não é mais o faraó forte, independente, arrogante. Vamos encontrar um faraó submisso. Um faraó implorando, procurando e gritando, cadê Moshe Rabbeinu? Eu preciso falar com Moshe Rabbeinu. Ele termina faraó com as palavras, Uveirachtem gamoti. Eu peço para vocês me abençoar. Ele pede uma brachá de Moshe Rabbeinu, conforme as palavras do Rashi, reza para mim para eu não morrer. Um faraó totalmente desestruturado, submisso e humilde. E com isso podemos entender que o início da nossa parasha, Bo el Paraó, venha ao faraó, que isto significa, conforme o Zohar, a shvirá, o desestruturamento e a anulação do faraó, faz parte da saída do Egito. Sendo que esta vez, quebrar e desestruturar faraó deveria ser no toque do faraó, na essência e na arrogância do faraó. E para entender melhor todo este assunto e o que significa enfrentar o faraó na sua essência, na sua raiz, vamos voltar um pouco para entender melhor o motivo de Galut Mitzrayim, o motivo do exílio do Egito e como que o exílio do Egito serviu como um preparo para Matan Torá, para o recebimento da Torá e, finalmente, para entrar na Terra Santa. Já no pacto entre as metades que estudamos na Parshat Lech Lecha, que Deus fez um pacto com nosso patriarca Abraham Avinu, Hashem falou para Abraham as seguintes palavras. Saiba com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é a deles. E isto vai ser, diz Hashem, por 400 anos. Eles serão escravizados e oprimidos. Mas eu, diz Hashem, finalmente trarei julgamento contra a nação que os escraviza, e eles a deixarão então com grande riqueza. E a quarta geração, diz Hashem, retornará aqui. Que isto significa, o Levi, o filho de Jacob, veio para o Egito. As quatro gerações então foram Levi, Kehat, Amram e Moshe Rabbeinu, que tirou nosso povo do Egito. Percebemos que a vontade de Hashem é que nosso povo herdará a terra bekoach atzmam, usando e utilizando a própria força, não como um presente que veio de Hashem. Um presente que eles não mereceram. Hashem quis que um trabalho seja feito para os Bnei Israel merecer a Terra Santa. É nosso objetivo, o objetivo do nosso povo, de tornar um Eretz, de tornar uma terra, Eretz Israel, para ser uma terra de Israel. O que isto significa? A palavra Eretz também simboliza razão, vontade. Uma terra que expressa sua vontade para ser uma terra de Deus. Uma terra Israel. Uma terra especial, diferente. Que isto inclui também uma terra, uma situação, uma realidade onde que pode se enxergar nos assuntos do Arets, nos assuntos materiais, podemos enxergar e encontrar a divindade. E a missão e objetivo do nosso povo é, conforme disseram nossos sábios, Atidá Eretz Israel Shetit Pashet Bechol Horatzot. Futuramente, Eretz Israel se estenderá sobre todas as outras terras. O objetivo é que no mundo inteiro vai poder se ver a divindade, Veniglá Kvod Hashem, vai se revelar a glória de Deus, onde que todos perceberão que o mundo está totalmente unido e dependente do Hashem. E para chegar nesta finalidade, precisava passar um processo. Antes, inicialmente, diz Hashem que nosso povo vão passar pelo Eretz Lolahem, uma terra que não é deles. Uma terra que se opõe ao nosso povo, é uma terra chamada Mitzrayim. Mitzrayim vem da palavra Meitzar. Meitzar é um aperto. Mitzrayim é o antagônico ao Israel, é o oposto a Israel. É o que nos incomoda demais, o que nos atrapalha demais. E mesmo assim, o início da trajetória do Bnei Israel é vencer até o Mitzrayim, até o Egito. Vencer o Egito ou quem se comporta como o Egito da época. E isto significa que também quando eles desceram para a terra do Egito, estudamos na última parshá de Parshat Bereshit, Vayechi Yaakov. Yaakov conseguiu ter seus melhores anos justo na terra do Egito. Porque Yaakov e seus filhos fizeram o que a Hassidut chama o birur do Mitzrayim, a elevação e o refinamento do Egito. E este refinamento, que é o início da trajetória do nosso povo, se expressa em dois âmbitos. Em primeiro lugar, eles precisavam fazer o birur dos Nitzitzot HaKdusha, precisavam encontrar e escolher o que há de santidade no Egito. E precisava redimir e elevar as faíscas divinas que se encontravam perdidas no Egito. Que isto o versículo expressa através das palavras Vegam Erev Rav Alaita. Verum convertidos do Egito que se juntaram com nosso povo. Também diz o versículo, conforme falamos antes, que os Bnei Israel emprestaram dos egípcios utensílios de ouro e utensílios de prata, que tudo isto significa a elevação das faíscas divinas que se encontraram no Egito, que precisavam ser redimidas através de nosso povo. Mas também existia um segundo aspecto. Existiam coisas e assuntos no Egito que era impossível de ser elevados e redimidos para a santidade. A única maneira é somente através de desestruturar e desmontar estes assuntos que jamais cabe refinamento ou elevação. Em seguida, vamos estudar um exemplo para poder melhor explicar o que cabe refinamento e elevação e o que deve ser anulado e desestruturado. Mas logo percebemos que as pragas que os egípcios receberam se dividem entre estes dois conceitos. Os makot e as pragas que a Torá se prolonga em descrever no Parshat Vayirá, tinham como objetivo que Faraó e companhia despacha e deixa libertar as faíscas divinas que se encontravam no Egito. O objetivo do Parshat Vayirá é sobre o birur, a elevação das faíscas divinas que se encontravam no Egito, que poderiam ser elevadas e salvas. bem diferente da nossa parasha. Nossa parasha trata sobre Bo el faraó, venha faraó, que o motivo desse encontro é para quebrar e desestruturar o faraó. Conforme diz o versículo, Vidatem que ani Hashem, em seguida eles vão saber que existe somente Deus. E somente quando nossa saída do Egito é uma saída completa, levando em consideração ambos os conceitos que nós estudamos antes, conseguimos sair totalmente do Mitzrayim do Egito, conseguimos anular totalmente tudo que se opõe na Kedushá, santidade, e não cabe mais nenhuma possibilidade de enfrentar a santidade, porque a santidade já está ocupando o lugar principal, sem challenge nenhum, sem desafio nenhum. Podemos entrar no Eretz Israel, que Eretz Israel espiritualmente significa uma terra boa e ampla, e conseguimos mudar todo o nosso mundo para ser uma moradia para Deus. E para entender este assunto melhor ainda, tem um versículo que diz, Et ha'olam natan belibam. Deus entregou o grande mundo no coração de um ser humano. Que isto significa que tudo o que acontece em nosso grande mundo depende o que acontece em nossos corações. Sabemos, Bishvilo Nivra Ha'olam, o grande mundo foi construído por causa do nosso povo. E nossos sábios falam, Lefikach Nivra Adam Yechidi, o ser humano, foi criado como uma espécie única, bem diferente de que todos os outros animais e criaturas, que tem várias espécies em cada reino. E nossos sábios explicam o motivo que cada de nós deve dizer, Bishvili Nivra Olam, por minha causa que o mundo foi criado. Tudo depende de mim mesmo. Por isso devemos logo entender que a saída de qualquer exílio, até a saída de nosso exílio atual, que tem sua origem na quebra e na desmontagem do faraó, depende no avodato Adam, depende como que nós vamos se dedicar e servir a Hashem melhor. E se nós vamos pegar em nossas vidas, entender o que significa Eretz Israel, a Terra Santa, e o que significa em nossas vidas Galut Mitzrayim, o exílio do Mitzrayim e o exílio da Babilônia, Babel, vamos perceber o seguinte, Eretz Israel, a Terra Santa, em nossas vidas, simboliza tudo que é ligado com Kedushá, com santidade. Chutz la'aretz, fora da Terra Santa, significa os assuntos do Chol, assuntos materiais do nosso mundo. Os assuntos materiais cotidianos de nosso mundo pode ser no nível do Mitzrayim, pode ser no nível do Egito, no nível do Babel. Babel significa bagunça, baderno. Eles podem badernar e bagunçar e apertar nossa vida espiritual. E nós devemos ser espertos e fortes suficientes para estender santidade, Eretz Israel, também nos assuntos materiais cotidianos. Ou seja, quando nós dedicamos para assuntos materiais, assuntos corriqueiros de nosso mundo, I deve ter como objetivo de transformar estes assuntos também para ser incluídos no Eretz Israel, na Terra Santa. Conforme aquilo que nós vimos antes, que futuramente Eretz Israel vai se estender para todas as terras. Mas, entretanto, quando enfrentamos nosso mundo, tem certos assuntos que jamais que cabe refinamento ou elevação em Kedusha. E, por exemplo, cada de nós conhece que ele tem um koach hamitave, uma força de desejar. E muitas vezes, esta força de desejar já se manifesta em nossas mentes como um certo panorama. Certos assuntos despertam em nós uma vontade e um desejo para se identificar ou adquirir. E devemos ser bem inteligentes e capazes para poder destrinchar entre um panorama indesejável, até proibido às vezes, como a própria força de desejar. A força de desejar é uma força que pode ser engajada e incluída na santidade. Nada melhor de alguém que possui uma grande força de desejar, quando isto se aplica, desejar uma aproximação com Hashem. Desejar por si só é uma faculdade da alma. Entretanto, um assunto ou um panorama proibido e contra a vontade de Hashem deve ser removido das nossas mentes e substituído pelo algo positivo e permitido. Não cabe elevar e refinar o que é absolutamente proibido e indesejável. Não cabe a nós elevar o que é proibido. Cabe a nós utilizar nossa força de desejo para servir a Hashem cada vez melhor ainda. E se nós vamos pegar este exemplo, a força de desejo e um panorama proibido e negativo, percebemos que uma parte, que a própria força do desejo, cabe elevação. Outra parte, cabe somente anulação. Assim também é referente ao faraó e companhia. O que poderia ser salvo as faíscas divinas que se encontraram no Egito foram elevadas? O que precisava ser desmontada e destruída foi desmontada e destruída, oferecendo para o nosso povo uma verdadeira saída do Egito para nunca mais precisar voltar a fazer o mesmo serviço. E através deste processo, a arrogância e o egocentrismo do faraó foi totalmente anulado, que deu uma oportunidade que somente no término deste processo somos livres e podemos entrar no Eretz Tová Urchavá, numa terra boa e ampla, e modificar o mundo inteiro para ser uma dirá, uma moradia para Hashem. Porém, enfrentar a essência do faraó é algo que gera medo em nossas mentes. De vez em quando, estamos dispostos a tratar manifestações e revelações do faraó. Certos assuntos que achamos que já chegou a hora de cuidar e retificar. Mas pegar a cobra pela raiz e tirar a arrogância do faraó, impedindo que ele se manifeste de uma forma destruidora e desmedida, e irracional e desumana, Hashem nos fala: não tenha medo de enfrentar o faraó. Bo el faraó, venha comigo, somente demonstra que você está disposto a enfrentar o faraó junto comigo e a vitória já está dada a nós. E com esta disposição, com certeza, merecemos a grande brachá que nós vamos estudar na próxima parashá, Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishum. O Eterno lutará por vocês e vocês ficarão em paz. Chazak u baruch.